Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
Fala, ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje o assunto aqui no bate-papo envolve mercado da música, comportamento do consumidor, tecnologia musical e dinheiro, muito dinheiro também. Quem quer pagar por música é o tema da vez. Aqui no podcast, aqui no Ensaio Marcado, e a gente reuniu uma bancada de peso para falar sobre todos esses pontos bem interessantes do mercado da música. Temos aqui então na bancada o Robson Mioto.
Olá, amigo ouvinte, amigo ouvinte.
Jéssica Capellini também, bem-vinda de volta, Jéssica.
Olá, galera, prazer estar aqui de novo.
José Filho, agora vai dar certo, hein, Zé? Bem-vindo de
Fala,
volta.
Galera, tudo bem? Apesar de sentir saudade do SoulSeek, ser contrariado pelo algoritmo do Spotify, é uma tendência bacana nos streams na atualidade.
Aí, muito bem. Thiago Castro também, bem-vindo de volta.
Olá, turma, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos falar de música, vamos falar de quem quer pagar por música.
Muito bom, isso aí. E ele, que não gosta de Fórmula 1, já arranjou briga com um participante aqui da bancada, Leandro Sambora. Bem-vindo, Leandrão.
Salve, salve, galera. Como sempre, o polêmico, né?
Isso aí, Leandrão. Muito bom.
Quem gosta de polêmica aqui é o host, cara, que fica jogando lenha na fogueira.
Tá vendo? Mas vamos aí trocar uma ideia e dar uma risada também.
E estreando aqui no podcast, fazendo a estreia no Ensaio Marcado, a gente tem a presença do João Paulo. Bem-vindo, João. Seja bem-vindo aqui ao Ensaio Marcado.
Oi, gente. Obrigado.
Fica à vontade. Todo mundo é gente boa aqui. Então vamos lá, galera. Bora para mais um ensaio.
Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
Antes de começar, Jéssica, faz um jabá aí dos seus projetos, do seu canal. Na gravação do podcast anterior, a gente acabou não fazendo, mas não vamos perder essa oportunidade agora. Fica à vontade aí pra falar onde o pessoal te encontra e divulgar os seus projetos, por favor.
Eu acabo não falando muito porque tá tudo na inatividade, né? Mas eu tenho o canal de fone de ouvido no YouTube, que eu falava, meio que fazia um ensaio marcado sobre alguns assuntos. Mas só lá sozinha. Também tenho o podcast, tinha, né, o podcast com os amigos, que todos tinham um canal de música no YouTube, que é o Música Pra Viagem. E também eu tenho o meu Instagram, que eu falo mais sobre música e tenho uma pegada, digamos assim, um pouco mais profissional, que é o J Capellini, e lá eu falo mais sobre música, vou começar a postar uns vídeos cantando, uns vídeos mais didáticos, como estou em vias de virar professora de canto para tirar minha certificação, então lá vai virar mais um espaço mais didático e mais interessante, digamos assim.
Isso aí, muito bem. Então sigam aí os projetos da Jéssica, apesar da inatividade há um tempinho aí, mas vale a pena ouvir todo o conteúdo que já foi produzido, e sigam ela aí, prestigiem nas redes sociais também. João, fala um pouquinho aí de você, se apresenta para nossa audiência. Sei que a gente estava até brincando antes da gravação, né? Brincou que você é o especialista no tema aqui hoje, você ficou um pouquinho assustado, mas só uma brincadeira, se apresente aí para a audiência, quem que é o João, aonde o pessoal te encontra, e o seu gosto aí pelo tema que a gente vai tratar hoje aí, de mercado da música, streaming, enfim, fica à vontade aí.
Beleza, obrigado. Oi, de audiência, eu sou o João Paulo Reis, eu sou especialista em rádio e TV e marketing estratégico. O meu gosto pelo tema é só por gostar mesmo, eu não sou especialista em música, nem em streaming, não canto que nem a Jéssica, infelizmente, gosto de fone de ouvido, amo o assunto, vou pesquisar lá no canal dela depois. E é isso, rede social, gente, eu sou ruim nessa parte, eu sou bem alheio às redes sociais, mas quem quiser, me acha no Instagram, que é João Paulo de Reis. João Paulo de Mudo Reis.
Boa, excelente. Fica à vontade aí, João. Vamos lá, então, para a pauta. Robson, você que puxou esse assunto aí, dá o start para a gente aí no primeiro ponto que a gente tinha separado, onde que você entende que a gente pode começar essa discussão. Acho que vale contextualizar aí para quem estiver escutando, né? O nosso papo hoje vai focar mais nessa questão da evolução do mercado musical aí ao longo, principalmente dos últimos 20 anos, que a gente teve uma mudança muito drástica, né? Ali praticamente a mídia física deixou de existir, né? Com CD, com disco, e a gente passou a ter a ascensão aí dos serviços de download, depois agora com os streamings, enfim. Mas dá o start aí pra gente, Robson.
Pensando um pouco pra essa pauta, eu acabei pensando também, além de quem quer pagar por música, pensar um pouco quem vai pagar por música, ou melhor, quem tá pagando por música atualmente, né? E aí, resgatando um pouco aí da história da indústria da música, eu peguei um recorte aí dos últimos 20 anos, que foram algumas décadas aí de declínio gradual da música. Na verdade, pegando pelos últimos 30 anos, né? Porque teve uns 20 anos aí de declínio da indústria da música. Apesar de que, pesquisando, você vê que a indústria da música é similar à indústria dos bancos, assim. Não foi bem que a indústria quebrou, assim. Eles ganhavam X bilhões e deixaram de ganhar alguns bilhões. Não sei se é o correto chamar de crise, mas teve um declínio aí nas vendas. A gente tinha todo um mercado musical ali baseado na venda de CDs, que era uma mídia física, e aí o mercado fonográfico, com o advento dos downloads ilegais e a pirataria desenfreada, acabou passando por alguns tempos difíceis. E assim, a indústria da música, em certa medida, teve uma época que talvez muitos se questionaram se as pessoas realmente ainda iam pagar por música, e qual que era o modelo, qual que era a solução. E aí a gente teve essa diminuição bem grande na venda de CDs com esse advento da pirataria. E aí eu queria jogar para você: como que vocês enxergaram esse período da ascensão dos downloads ilegais? Se vocês acham que realmente o mercado musical teve muito prejuízo com isso, ou se rola um pouco de drama aí, o modelo das gravadoras, que era um modelo em vigor, se ele sofreu muito com isso, se as gravadoras realmente perderam muito dinheiro, ou elas ganhavam muito, deixaram de ganhar um pouco menos, mas ainda tem aí o monopólio da música. Como que vocês enxergam isso? Jogar para vocês aí, para os podcasters, quem quer começar comentando sobre isso?
Antes de alguém dar o start aí, eu acho que é interessante, porque a gente, de certa forma, viveu e vive ainda essa revolução, né? Então a gente, embora não pareça, né, não seja tanto tempo, né, em termos históricos, mas a gente viveu aí todo esse processo. Então acho que isso dá uma boa enriquecida aí no papo.
A gente fala de indústria da música, né? A gente tem que dissecar, né? Porque são várias partes envolvidas, e não necessariamente todas passaram pro impacto, né? Eu acho legal, mais ou menos, a nossa faixa etária, Mioto, assim, entre 30, 35 anos, porque a gente viveu todas as etapas, né? A gente viveu a evolução da música, a gente viveu a questão do download ilegal, e a gente chegou nesse momento que hoje a gente tá do streaming. Mas voltando um pouquinho no que eu queria dizer, por exemplo, quando a gente fala em indústria da música, a gente tem os músicos, obviamente, tem a galera que é compositora, a galera que é produtora, a questão dos direitos autorais, tem a questão da indústria da gravação das gravadoras, dos selos mesmo, né? Eu acredito que, assim, né, o Soulseek, o Kazaa lá atrás, foram ferramentas que ajudaram a formar esse conceito musical. Certo ou não o uso, o fato é, eu acredito que muitos aqui dentro dessa gravação utilizaram, e quem tá ouvindo também deve se lembrar de alguma dessas ferramentas. Pra descoberta de música, pra mim foi fantástico, porque o Soulseek basicamente era um lugar que eu conhecia a gente e conhecia a música. E a partir desse consumo, mesmo que sendo ilegal, as bandas que eu gostava na época, eu fazia questão de comprar os CDs. Naquela época eu comecei a frequentar shows também. Hoje, a gente pode até falar daqui a pouquinho dessa questão da transformação, né, da indústria da música, que é essa servicificação, não é bem uma palavra que existe, mas hoje a gente consome como se fosse um serviço, né, que quando você tem a assinatura de um aplicativo, você tem direito a ouvir toda a biblioteca dela. A partir do momento que você não tem mais assinatura, você não tem mais direito a ouvir essa biblioteca, seja ela online ou seja ela offline. Eu acho que pro artista, no fim das contas, acabou sendo interessante, porque ele conseguiu atingir mais pessoas, entendeu? Se a gente fosse depender só de venda, o nicho dos artistas seria muito menor do que foi durante todo esse processo de transformação.
Mas pro artista pequeno, né? Pensando num nicho, realmente, os artistas menores nessas plataformas e no próprio YouTube e tal. Bom, o YouTube hoje também tem a questão de assinatura e streaming dele próprio. A visibilidade do artista menor, realmente, nas últimas duas décadas, cresceu muito. E principalmente por conta de streaming, por conta de rede social. Mas, pensando na indústria musical grossa como um todo, mainstream, bandona gigante, eu acho que a maior mudança, acho não, né, pelo que eu vejo, é que dos anos 80 para os anos 90, que começou, tipo, já tinha essa queda de, tipo, compra de mídia física, que, né, foi estourar nos anos 2000, mas, tipo, que começou, digamos assim, ficar mais nichado, já teve uma mudança de o show valer muito mais. Uhum. O grosso da indústria é turnê. O grosso da indústria tá ali. E hoje em dia, a gravadora que ela vai assinar com um artista grande, ela não vai querer o revenue, o dinheiro ali, sendo só de um álbum de mídia física e de streaming, que ela sabe que dá menos que turnê mundial. Então, num artista grande, pensando realmente em artistas gigantes que fazem turnês mundiais, o grosso do dinheiro deles tá em turnê. Então, eu imagino agora que a gente vai passar por uma segunda revolução disso, em que a pandemia que afetou o mundo todo fez turnês mundiais de todos os artistas serem canceladas. E agora que a gente tá começando a ver um movimento pra isso, que, por exemplo, aqui no Brasil já tem Rock in Rio, Knot Fest, que já são festivais de música com várias bandas, que tem bandas de grande porte, e que essas bandas de metal da Europa que eu acompanho estão fazendo turnê só pela Europa, só por países que eles sabem como que tá a situação. Não são bandas que estão arriscando, por exemplo, vir aqui pro Brasil, que tá arriscando ir pros Estados Unidos, que tá arriscando ir pra Ásia. Então eu acho que agora a gente vai ver uma segunda revolução de fluxo de dinheiro. Pensando em fluxo de dinheiro de banda grande. Mas eu não posso virar e falar, não, tipo, a indústria perdeu dinheiro, porque a gente sabe que é uma indústria, acho que trilionária. Eu acho que já é além dos bilhões se a gente pensar em tudo que é envolvido. Não pensar só em distribuição de música, não pensar só em gravadora, em venda de mídia física, em produção, em música tocando em rádio. Então, assim, é muito louco pensar no todo e pensar para onde está indo esse fluxo de dinheiro.
Eu peguei uns dados aqui de um relatório da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, que são os dados de 2020, e são umas boas notícias. Eles apontaram um crescimento de 7% no mundo todo, no mercado musical, e no Brasil, o mercado de música teve uma alta de 24% em 2020. Esse é o maior crescimento em 20 anos, e é o sexto ano consecutivo, isso com os dados de 2020, de crescimento da indústria musical global. Até puxando um pouco esse ponto, vocês acham que o streaming, o modelo dos aplicativos de streaming, eles salvaram, entre aspas, o mercado da música? Tem até um outro dado que tem nesse relatório, que mais de 62% do faturamento total da indústria da música no mundo todo vem atualmente das plataformas de streaming. Apesar da gente saber que tem todo um problema no modelo comercial, que não remunera talvez da forma correta todos os envolvidos aí, mas eu queria jogar para vocês, até consultando aí o nosso convidado especial, o João. João, você acha que os streamings de música, os aplicativos, eles salvaram o mercado da música?
De certa forma, sim. Você pegou num ponto que eu já ia falar, que era o recorte Brasil. Que pra mim é o seguinte, a gente sempre teve um problema aqui, né? Desde que eu me entendo, assim, que eu comecei a consumir música, comprar CD, que a gente esbarrava muito no preço. O preço de CD sempre foi muito alto aqui. Então, lá pelos anos 2000, assim, 2000 e pouco, eu acho que pagar R$32,90 em um CD com 12 músicas era complicado, ainda mais para quem era adolescente naquela época.
Verdade, João. Bem verdade.
Então, a gente sempre teve esse negócio. Então, a gente ia pro download, pro pirata ali, porque era caro. É, então a gente sempre bateu nesse problema. Enquanto lá fora era vendido o CD no Walmart a $1, a $2, aqui a gente pagava R$40. Então era primeiro essa, né? É um motivo pelo qual eu acho que o streaming salvou, pelo menos pra gente aqui. E isso explica, em parte, esse crescimento grande pra gente, América Latina também. Eu acho que foi que pro artista também teve essa questão da visibilidade, né? Que é legal, assim, que é bom. Eu fico pensando nessa mudança, assim, que ela foi acontecendo e as pessoas, elas hoje permitem pagar por uma coisa que talvez elas não pagassem lá atrás. Mudou a mentalidade também. Tipo, peraí, hoje eu não quero comprar uma coisa pirata mais. Eu quero pagar aqueles R$16,90 ali para ter as músicas que eu quiser no meu dispositivo. Então, eu acho que, de certa forma, salvou na questão da distribuição.
O Zé trouxe até um dado interessante aí, né, Zé, que você colocou no chat. O salário mínimo em 2000 era de R$151. Então, R$32, R$35, R$40 era bem, era bastante
praticamente
dinheiro.
Praticamente 20% do salário.
Era pra só presente de Natal, só.
Oh, mas
era
vamos
salgado,
aqui.
Eu juntei muito para comprar CD.
Mas vamos combinar, sim, que era bem legal presentear os outros e ganhar CD de presente, né, gente? Saudade dessa época.
Era
o
que eu pedia.
Era amigo secreto só de CD, né?
Nossa,
sim,
não,
mas legal demais.
Eu tenho que confessar que eu já ganhei um Melhores Axé anos 2000 no Amigo Secreto. Então, não foi muito legal.
Essa pessoa, rapaz, com certeza pegou aí na banquinha de R$9,90 da loja americana.
Sim.
Ô, meu, mas era sucesso, gente. Eu ganhei trilha sonora de Terra Nostra, olha que sucesso.
Ai, era sucesso mesmo.
Gente, a minha primeira namorada, o primeiro presente que eu ganhei foi um CD da Shakira.
Então, isso que a gente tá falando aí, gente, só de CDs originais, né? Porque junto disso também havia muita pirataria. Ou seja, se o salário mínimo era em torno de R$150, o povo ia comprar CD pirata, né? CD por R$10 e assim por diante. Então também tinha a pirataria caminhando junto nesse período.
Sim, sem contar o detalhe, né? Que às vezes, por exemplo, você ia comprar um CD original, sei lá, por uma música que divulgava na rádio, você gostava, ia lá, comprava, daí o CD inteiro era horrível, né? Você pagava, sei lá, R$30, R$40 por causa de uma música que você ouviu, com a expectativa que as demais fossem legais, e às vezes não acontecia, né? Tem esse lado também.
O mal do single radiofônico.
Pois é. Eu acho assim, né, dentro dessa história toda que a gente tá conversando sobre o mercado, quem perdeu um pouco foi só as gravadoras, que eu acho que pra todo mundo o lance do streaming foi melhor, né? Esse valor que você paga hoje, que era o que a gente pagava na média de um CD antigamente, você tem, que nem o Zé falou, todo o acervo, né, do programa lá de streaming. Então você consegue ouvir tudo que você quer e selecionar ainda, separar de uma faixa, numa playlist, o que você prefere. Então foi, acho que, um ganho pra todo mundo, até mesmo pra indústria fonográfica, porque eles deram outras formas de ganhar dinheiro. Eles mudaram, né? Porque eles ainda ganham dinheiro com isso.
Eu acho que, pensando como consumidor, né, a opção de ter um acervo que eu ia demorar sei lá quanto tempo e ia ser, sei lá, alguns terabytes de música no meu computador, tipo, o que eu ouço atualmente, não só, né, a biblioteca toda, mas, tipo, o que eu ouço muita coisa diferente. Então, colocar, sei lá, vou ter que comprar um HD de 1 terabyte pra guardar as músicas que eu tô baixando pirata. Então, só pela todo o trabalho e todo, tipo, pensar no armazenamento disso e tal, cara, compensa. Tipo, pago o plano duo, né, R$27 por mês, eu e mais uma pessoa ouvimos música ilimitado. Isso faz a gente, tipo, não querer pensar em pirataria mesmo, porque é um conforto. É realmente isso, é um conforto a gente poder pagar um preço acessível, que até pouco tempo, assim, a gente nem ia imaginar que isso ia existir, e existia uma forma de fazer isso. A a gente só pensava, tipo, o Kazaa não tá funcionando direito, eu vou baixar o LimeWire, vou pegar o Emule aqui. Não, a gente não precisa mais fazer isso. Então é um conforto muito grande e é um conforto na consciência, porque quando eu baixava música, eu não sabia que eu tava fazendo algo ilegal. Eu não entendia o quanto era afetaria um artista ou o que aconteceu pro Metallica ficar puto com o Napster. Então também tem essa questão.
Fora que a gente era muito refém na questão dos downloads, da qualidade daquilo que você ouvia. Eu acho que o streaming talvez salvou a música ou salvou a indústria, não sei se seja o termo correto, enfim, aí cada um tira as conclusões, mas ele de fato, ele permitiu que a gente pudesse ter acesso a um acervo gigantesco de conteúdo em boa qualidade, porque vamos combinar que baixar música aí antigamente, você ficava totalmente refém, né, da pior qualidade possível que você consumia aquele conteúdo, né, então era, tinha esse lado frustrante também, vocês devem lembrar disso.
E só ficava mais frustrante que quando você baixava alguma coisa, não era exatamente aquilo que você gostaria de ouvir, ou era alguma surpresa mais agradável. Imagine vocês que tipo de surpresa possa ser também.
Sim, surpresas desagradáveis.
Quem nunca?
Eu acho que essa ascensão do streaming, ela também tá aliada ao endurecimento das leis de direitos autorais, que eu reparei isso na internet com o passar dos anos. Eu acho que conforme foi acendendo aí os streams de música, ficou cada vez mais difícil baixar a música. Eu não sei se vocês já tentaram. Eu, na verdade, não tentei, né? Teve um amigo meu que... Mas eu tentei esse ano, assim, baixar um álbum, e já não é a mesma coisa do que era na época lá dos torrents, do Kazaa, do LimeWire, enfim, todos os softwares que tinham aí. Tá bem mais difícil baixar a música, e eu acho que teve aí também parece que isso, é claro, deve ter tido muito investimento da indústria da música, né? No sentido de ter uma regulamentação para a internet, né? Porque antigamente era meio que terra de ninguém. Você ia lá fazer upload, ninguém. Hoje em dia já tá bem mais complicado. Então eu acho que é uma coisa que caminhou junto aí com esse lance do streaming, essa coisa das leis dos direitos autorais e ser bem mais difícil, assim, do que era antigamente, né?
Vocês falaram sobre a gravadora perder dinheiro. Eu tinha um ponto aqui que era o seguinte: a gravadora, ela perdeu por um lado, mas pro outro ela deixou de gastar também, porque você produzir um álbum físico, você tem que mandar fazer o disco, você tem que mandar fazer as fotos, a diagramação, a impressão, as capas plásticas, montagem, a distribuição em loja. Então isso é demorado e caro. Então no streaming, as gravadoras, elas eliminaram todo esse processo também. E hoje, sim, eles lançam numa tiragem muito inferior. Então, por exemplo, se um disco hoje sai físico, ele sai com uma tiragem A1000, 2000, que ainda pode encalhar. Então, teve isso também. E aí, tipo, já pegando nesse gancho, eu queria saber de vocês também o que vocês acham, porque, né, essa é uma opinião minha. Eu acho que eu não vou ter CD mais. Eu não me empolgo mais em comprar nada físico. Eu tenho um amigo que até briga comigo, porque ele fala que se ele pudesse, ele tinha uma sala de CDs, assim, que ele quer é tudo físico pra sempre. Eu acho que no modelo, meu ponto, né, que eu vivo hoje, que eu moro em São Paulo a gente briga por espaço, até porque o aluguel lá é caro, de não ter espaço físico mais. Então, queria saber como que funciona pra vocês isso, essa coisa do... É uma necessidade hoje ter o físico?
Pra mim,
então.
Por questão de espaço, não tem mais como ter CD, embora seja muito legal. Os meus CDs que eu tenho ainda ficaram na casa da minha mãe, e até semana passada eu fui lá, eu abri a gaveta lá, tinha todos os CDs, e aquilo me trouxe uma boa sensação, né? De uma época legal de você ter a mídia física, por mais que tenha o problema do espaço, mas é muito legal você ver aquilo. Eu acho que a gente perde no sentido da experiência, né, do consumo de música. A gente acaba consumindo música de forma muito acelerada hoje, né, como se fosse uma linha de produção aí, mas uma linha de produção industrial, mas só para ouvir música, né?
Então, eu tô meio indo na contramão de tudo que tá acontecendo atualmente. Porque, principalmente de bandas independentes que lançam material físico e que eu sou próxima ou eu gosto do som e tal, eu procuro comprar se eles lançam material físico, sim. Seja o merchandise, tipo camiseta e tal, seja CD, seja vinil. Vinil, por exemplo, a minha última compra, eu comprei 2 vinis da Taylor Swift, obviamente. É uma artista mainstream, tem uma gravadora por trás, mas ao mesmo tempo que eu comprei, tipo, o vinil da Taylor Swift, eu tenho um vinil de um amigo meu que foi feito pelo PROAC, e uma das iniciativas do PROAC era que tinha que ser lançado em vinil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o streaming, a gente tem na contramão pessoas que ainda prezam pela mídia física, né? Mas, obviamente, é um nicho. Eu entendo que é um nicho. E o que eu vejo muitas gravadoras fazendo, que quando elas vão lançar um disco físico, elas fazem uma pré-venda antes para saber quantas pessoas que vão comprar aquele disco para prensar só o que vai ser vendido na pré-venda. E aí, o que acontece, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é que os artistas que a gravadora faz isso, a gravadora faz uma parceria com alguma loja, tipo a Target, para lançar uma edição para vender na loja da Target. Então é isso que acontece com mídia física. Realmente, é algo nichado. Não é todo mundo que vai querer. Ao mesmo tempo que eu tenho meu Spotify, eu tenho a minha vitrola, e eu comprei um tocador de CD e DVD, porque o computador que eu comprei não tinha. Porque eu sentia a necessidade de ouvir os meus CDs, de ver meus DVDs. Então, foram as formas que eu encontrei. Mas eu sei que é muito difícil encontrar uma pessoa que nem eu, hoje em dia. Porque é muito fácil. Você não precisa ganhar dinheiro, e vamos combinar, a gente tá numa crise absurda. Quem é que vai ficar, tipo, ah, não, esse mês eu vou gastar, sei lá, R$500 comprando CD. Não, ninguém vai fazer isso. Eu juntei um ano pra comprar 2 vinis da Taylor Swift. Eu juntei o dinheiro pra comprar. Agora, banda independente, que tá vendendo CD a R$30, e eu tô, sei lá, indo num encontro de motos, tô indo num festival, que tem as banquinhas lá das bandas, eu sempre tento ver, tipo, ah, tá, eu gostei dessa banda, tem a banca deles, tem CD vendendo. Tipo, às vezes CD é aqueles CDs no envelopinho de papel por, tipo, R$15. Eu compro. Eu, tipo, quando eu vou nesses lugares, eu realmente eu separo um dinheiro pra incentivar, porque eu sei o quão custoso é fazer e eu sei o quão difícil é vender. Então, eu tento incentivar dessa forma também, não só ouvindo no streaming, porque eu sei que quem mais sofre com a indústria do streaming, por mais que seja ótimo pela visibilidade, é o artista independente.
É, isso é verdade. E os demais aí? Thiago, Leandrão, Zé?
Ah, eu acho assim, cara. Eu acho que hoje a gente tem que acompanhar a evolução do mundo. Eu sou um pouquinho saudosista também. Eu acho legal a magia que tinha, por exemplo, de você comprar um CD ou um DVD que fosse... chegar aquilo tudo bonitinho, novinho, com encarte, com as letras, com as fotos. Eu lembro que eu olhava tudo, assim, até tipo a produção do CD, contava, sabe, a quantidade de pessoas que trabalharam para aquele trabalho tá ali, né, para você poder ouvir. Só que eu acho que hoje, cara, evoluiu de uma forma que não cabe mais, né? Por exemplo, um exemplo que você deu aí, Milton, você tem seus CDs, mas... Tipo, tá na casa da sua mãe, né? Sim. Tipo assim, a gente que hoje é tudo simplificado, as pessoas moram todas em apartamentos, é tudo pequeno. Eu, por exemplo, aqui, eu tinha um monte de CD também na casa da minha mãe que não tem condições de eu trazer pra minha casa depois que eu me casei, né? Então, eu sou muito a favor dessa evolução, assim, de ter tudo de forma digital, até porque eu acho que é muito mais simples, é muito mais fácil, e você... tem até uma qualidade melhor do que o CD, né? Às vezes você pegava uns vinis mais antigos, assim, dessas bandas mais antigas, Beatles, tal, a qualidade era, né, mais ou menos ali, né, de som, eu tô dizendo, assim. E os caras agora lançam até versões remasterizadas que melhoram a qualidade do som, então acho que essa evolução é natural. E, que nem a Jessica comentou, esse lance do... de bandas independentes, eu acho legal, né? Mas funciona mais como uma ajuda mesmo pra pessoa que tá ali divulgando tal material. Mas eu também tenho o costume, eu como músico também tenho o costume de quando vou num lugar que tem música ao vivo e tem uma banda que eu realmente assisti, admirei, falou, o trabalho dos caras é bacana, eu procuro ajudar também, sim, né? Mas é algo que vai ficar ali guardado, você vai ouvir uma, duas vezes no máximo e vai ficar guardado dentro de uma estante ali, né? Então tudo que é da forma digital, eu acho que hoje é a tendência e vai chegar um momento realmente que não vai mais existir esse lance de CDs, DVDs, vai ser só coisa realmente de colecionador.
Eu só consigo me recordar, né, de quando eu era adolescente, eu guardava ali ó, aquela grana da mesada, eu recebia uma grana de aniversário e era sempre para comprar CD, né? E sempre ouvindo minha mãe dizendo, mais um CD, eu não sei para que tudo isso. Eu amava, realmente amava comprar CD, ir na Galeria do Rock, entrar na loja da iHeart e comprar um CD de metal lá, porque o CD ele tem aquela coisa especial, né, do encarte, as fotografias, os agradecimentos dos artistas, né, eu sempre lia tudo que tinha no encarte, né, então eu acho que existia uma magia muito grande ali no CD e ela foi se perdendo, né, com a evolução das coisas. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que zero compro CD, pra mim não faz o menor sentido, ainda mais com uma questão de espaço, né, acho que eu prefiro ter espaço em casa, né, todos os CDs que eu tenho continuam na casa da minha mãe, eu nem busquei lá ainda, então acho que pra hoje, eu acho que é muito mais um item assim, de colecionador, ou quando você vai a algum show de banda independente, né, eu gosto muito de comprar os CDs das bandas de hardcore, realmente porque eu gosto das bandas, acho que nem só por questão de ajudar, mas realmente eu vejo que eles se empenham bastante, né, em criar um material bacana, em criar um encarte bonitão para você levar para casa. Então acho que só nessas situações que eu gosto de comprar alguma coisa, um CD, uma camiseta, mas só isso mesmo, né? Não, hoje eu não paro assim para entrar numa loja Americanas e comprar um CD como eu já fiz há uns 12 anos atrás.
Thiago, eu acho que se você entrar nas lojas Americanas, você corre o risco de não ter nem CD pra você comprar.
Eu pensei nisso também.
Rapaz. Mas assim, gente, vou tentar fazer um catadão de tudo que a galera falou, né? Pegar a banda independente. A banda independente, eu hoje, analisando o que eu vivi há muito tempo atrás, se ela focar hoje em gravar CD... a mídia física, primeiro, poucas pessoas têm equipamentos para ouvir mídia física. Segundo, é um custo muito grande para uma banda independente. Eu acho que é importante que a banda ela precisa ser ouvida. Ela tem que estar nas plataformas para ser ouvida. Seja nas plataformas de streaming, seja no YouTube, no próprio site dela. Enfim, ela precisa ser vista e precisa ser ouvida. Eu acho que o CD... E aí eu falo por experiência própria, o que a gente gastou, a gente não recuperou, foi, entendeu? Quando no passado, quando eu tive banda, a gente gravou, era banda independente, vendia, pô, era mó gostoso vender, mas não pagava a conta, não pagou nem a gravação. Então, caramba. Isso há 11 anos atrás, quando ainda era comum as pessoas ouvirem CD. Lógico, sim. Hoje barateou o custo pra você ter uma mídia física, sem dúvidas. Só que, por exemplo, eu tenho dois computadores em casa, nenhum dos dois eles tocam mídia, não tem DVD, não tem nada. É um esforço muito grande. Eu acho que o artista, ele tem que focar em ser ouvido, entendeu? Tem que estar lá na Paulista de domingo, tem que estar na internet, tem que se promover, tem que promover conteúdo, porque é o que o Leandro falou, né? A gente ama o saudosismo, a gente tá passando por isso, quando a gente era garoto, era a galera do vinil. Hoje, a gente é adulto, é o time do CD, né? Da mídia de CD, mas assim, as coisas elas foram evoluindo, e é lei de darwinismo, as pessoas precisam se adaptar dentro daquele contexto que elas vivem. Hoje em dia... por mais que assim, eu acho que comentando com você, meu, a gente tava falando de quanto que ganha por streaming reproduzido e tal, eu acho que não é nem o objetivo de ganhar dinheiro, na verdade o objetivo é você atingir pessoas, é você de repente, ao invés, aqui no ABC tinha uma, o Thiago falou de hardcore, aqui no ABC tinha uma porrada de festival no passado, se o cara só focar, se voltar a ter festival hoje, o cara focar só em CD, ele só vai ser ouvido no nicho aqui do ABC. Se ele tá numa plataforma de abrangência mundial, ele pode ser ouvido por qualquer canto do planeta, cara. Isso é um atrativo muito grande, né? Eu acho que a coisa mudou, a gente mudou a forma como a gente consome, a gente paga por serviço pra assistir televisão, pra assistir filme, pra X-série, pra música. A gente opta por pagar pelo direito de alguém levar a gente de carro do ponto A ao ponto B, ao invés de ter o carro. A gente opta mais hoje, a nossa geração, ao invés de comprar uma casa, opta por alugar, ou às vezes não aluga, nem faz contrato, mora no Airbnb, por exemplo. Então, assim, a gente mudou a nossa forma de consumo e a gente precisa dar atenção a isso, entendeu? Eu acho que é todo mundo, todas as partes precisam se adaptar ao contexto. Seja o consumidor, seja o músico, seja a gravadora, tem que entender o contexto que está inserido e se adaptar. Como que eu consigo usufruir melhor disso? Eu fui na Paulista algumas semanas atrás e tem muitos artistas tocando, né? Tá voltando aos poucos, né? E eu estive lá. É muito mais comum você ver o cara com uma case ali de guitarra ou alguém recolhendo dinheiro para fazer uma grana do que, por exemplo, vender num álbum, e são muitos artistas autorais, né? Então eu acho que é ajustar pro que a gente tem hoje, né? A gente gosta, né? Eu gostava de, não sei se foi o Thiago que falou da galeria do rock, eu passava horas naquele lugar. E tinha aquela outra galeria do lado que eu nunca lembro o nome, que a galera falava que era a galeria do reggae, que tinha London Calling, e eu tava lá todo dia 15 e todo dia 30, que eram os dias que eu recebia, que eu ia pra lá e falei, putz, vou pegar algum CD, alguma coisa aqui. Isso não vai voltar, e a gente tem que aceitar. A gente consome hoje de uma maneira diferente, a gente prefere o streaming. Aquilo que o Leandro falou lá da expectativa no passado de comprar o CD, e às vezes ser uma ou duas músicas que você vai gostar, não existe mais. Hoje em dia, saiu o álbum, você já escuta na hora, ou então você só vai ouvir aquelas que são mais escutadas. É aceitar que mudou.
João, aproveitando aí que o Zé citou a questão da divisão, né? Do artista, ele não tem que focar agora em pensar em dinheiro inicialmente. Ele tem que pensar em ser ouvido e a arte dele ser conhecida. E muito dos motivos pelos quais muitos artistas não gostam do serviço de streaming é pelo fato da divisão ali, da fatia, da grana para todas as pessoas envolvidas dentro do streaming, né? Eu tava dando uma olhada assim por cima, então, por exemplo, o Spotify, vamos supor que ele tenha R$10 que ele recebeu R$10 aí de uma assinatura e ele tem que dividir esse valor entre todo mundo ali de um determinado artista. Cerca de R$3 desses 10 iria pro Spotify e os outros 7, eles são divididos entre o artista, entre compositor, entre gravadora, entre editoras, então muita gente envolvida, o que para um artista no geral, mesmo para grandes artistas, para você ter muito dinheiro, você precisa ter muito play, né? Muito play na sua música dentro dos streams. E como que você vê essa questão aí da divisão, né? Da fatia do bolo ali dos streamings para os artistas, pelo conhecimento que você tem, você acha que é justo ou não?
Olha só, não acho que seja justo, porque é muita gente para dividir pouca grana.
Sim, sim.
Então, assim, a pessoa. Aí a gente já sabe aquilo que rola sempre, né? Vai ganhar mais quem tem milhões de fãs. A Jéssica, né, citou a Taylor Swift é que vai ganhar. Mesmo ela tendo tirado as músicas dela de lá um tempo atrás e ter voltado. Mas é esse tipo de artista. Só o artista que tá super bombado e que vai estar ali, que o algoritmo vai fazer ele ser tocado sempre, porque a gente sofre com isso também, né? Então o artista menorzinho, ele vai tomar porrada nesse aspecto financeiro. Infelizmente, é o que vai acontecer. Então só quem vai ganhar dinheiro vai ser uma pequena parcela, que são aqueles artistas que já tem muito dinheiro, que já tem muitos fãs e que tem uma base enorme de gente. Inclusive tem um mal, né? Um mal dos meninos de hoje em dia, né? Esses adolescentes, eles não ouvem mais música, eles dão stream. Então virou uma guerra, assim, uma guerra de números, né? Talvez tenha se perdido até um pouco do prazer de ouvir música para agraciar o seu artista favorito ali.
É, o stream, só pra quem estiver escutando, é só você dar o play ali na música, né? Só que ela tem que tocar, se eu não me engano, até 30 segundos pra ser contabilizado.
30 segundos no mínimo.
Sim, sim, pode seguir.
É o famoso meme do Taque Stream na Lenda.
Exatamente.
O play, ele é muito... Cara, é muito pouco, é 0,00022 alguma coisa, 0,004. Então, assim, já começa que o play, ele já é muito pouco, né? Então você tem que acumular muitos plays pra gerar algum montante aí. Esse montante ainda vai ser dividido pra todos os envolvidos. Começando, sim, pelas gravadoras, né? Acho que mesmo na época dos CDs, as gravadoras sempre abocanhavam a maior parte do prêmio aí. O artista sempre ganhou menos em relação a tudo isso. Então, não é uma divisão. Nunca vai ser uma divisão perfeita isso aí, né? E o artista sempre vai acabar sofrendo um pouquinho mais. Mesmo alguns artistas grandes, né, já vieram a público, né, reclamar de como é feita essa divisão. Só que os menores, eles sempre acabam sofrendo mais, né? Então, quando, por exemplo, quando eu, né, fui disponibilizar as músicas da minha banda na época nas plataformas, a primeira coisa que você ouve é, tipo, olha, eu não espere retorno financeiro. Então...
Cruel, eu acho, né, é cruel.
É cruel demais, é cruel demais. E é verdade, né? Então, para as bandas independentes, acho que cabe muito mais a elas saberem utilizar bem, né, ter uma boa estratégia aí de se divulgarem no mercado, né, utilizando as plataformas de streaming, porque quanto mais elas se divulgam, maiores elas ficam e assim por diante, elas conseguem fazer shows cada vez maiores, conforme a relevância delas nas plataformas.
Além disso, também tem a questão que a gente tem que levantar, que aqui no Brasil se popularizou muito pro artista independente subir as músicas nas plataformas de streaming por meio de distribuidoras como a OneRPM, como a CD Baby, que são plataformas também que ficam com uma parte do dinheiro que é arrecadado com os plays dessas músicas. Então, assim, um dinheiro que já é um pingadinho, que é quase nada, já, tipo, você ainda fica, tipo, de 3 centavos você fica com 0,5. 3 centavos você fica com 1,5 no máximo. Então, também tem toda essa questão pro artista independente, pra pensar também que é muito mais uma plataforma de visibilidade do que uma plataforma pra conseguir dinheiro.
Total. Eu tenho até uma experiência que eu gravei pouco tempo atrás um material, algumas músicas com uma cantora, né, que faz uns sertanejos aí, e aí foi disponibilizado agora há pouco tempo, tal. E realmente, se você for olhar, tipo assim, as fatias do que você recebe, é até engraçado, cara, porque é uma miséria total, assim, porque já começa que o Spotify já fica com um valor retido pra ele, né? Aí a distribuidora já fica com o valor retido e o que sobra disso você ainda tem que dividir, por exemplo, para a União dos Compositores, para Brahmos. E aí, depois de todos esses descontos, é que sobra o valor total, que o artista aí sim vai dividir com o compositor, com os músicos que participaram da gravação do material. Então, assim, isso aí só tem um retorno quando você tá numa... Digamos assim, vamos supor, se a sua música tocou numa novela, aí a exibição dessa música é diária. Aí sim, no final das contas, você recebe até um valor que seja interessante. Mas fora isso, realmente, se não for um artista grande, mesmo que faça sucesso, uma Anitta da vida, que você sabe que vai ter milhões de plays ali tocando, é irrisório mesmo o negócio.
Eu até acho engraçado, esses dias eu tava vendo, acho que era o programa do Mion, né? E aí ele chamou lá um artista, e aí antigamente era, vendeu 20 milhões de cópias de CD, né? Hoje em dia teve mais de 15 milhões de visualizações, né? É engraçado como mudou isso. O pessoal meio que se baseia agora pelo o vídeo no YouTube, a música que tá ali no Spotify. Eu vejo isso... É um pouco preocupante, porque assim, hoje em dia a gente tá pagando pela arte. A gente passou ali por um período que fazia download de graça e não pagava pelas músicas, só ouvia, só descobria artista. Às vezes o artista não tava recebendo nada pelo que você tava ouvindo. Hoje em dia a gente pode dizer que o pessoal tá ainda recebendo, mas bem pouco, como o Leandro colocou. Mas é um modelo que eu não sei se vai mudar no curto prazo. Aí já tem uma pressão de alguns artistas no sentido de que essa fatia seja distribuída de uma forma mais justa. Tem até um exemplo do SoundCloud, que é uma plataforma em que você pode subir áudios, músicas. Eles estavam com o objetivo de mudar um pouco desse modelo. Por exemplo, a pessoa paga uma assinatura e o valor da assinatura da pessoa vai para as bandas que ela ouve de fato, né? Não vai para todo mundo, assim como é o modelo atual. Eu acho que tem um pouco desse problema. Até queria levantar esse tema para jogar novamente para vocês, que é a questão do algoritmo. A gente tem aí os gigantes da internet, Google, Facebook, lidando com o algoritmo dia a dia, definindo o que a gente vai consumir. E agora a gente tem os gigantes dos streams de música definindo também o que a gente vai consumir. O que vocês acham? Vocês confiam nos algoritmos dos streams? Eu confesso que eu já usei o YouTube Music, o Spotify, o Deezer. Eu gosto um pouco mais do Deezer, porque do Spotify, o Deezer tem um flow ali que eu acho bem legal. O YouTube, eu acho que o algoritmo eles têm aprimorado, mas às vezes ele joga umas coisas assim, às vezes você vê ali nos artistas relacionados, você não consegue entender muito bem por que que jogaram. Então tem essa questão também do algoritmo, né? Será que tem alguns artistas que são... Será não, né? A gente sabe que tem alguns artistas que são privilegiados ali. Quais são os critérios para privilegiar? Vocês estão conseguindo descobrir música nova nos streams? Eu, que eu tenho descoberto de música nova, geralmente é no YouTube, ali, nos vídeos relacionados, mas Spotify, Deezer, eu basicamente não descobri nada aí nos últimos tempos. Eu não sei como que é a relação de vocês com isso, né?
Cara, eu tenho um hábito... Cada 6-7 meses eu crio uma conta nova pra tentar fugir um pouco do algoritmo, né? O começo é muito interessante, cara, porque você não tem playlist, você não tem histórico, você não tem nada. Então é um período de descoberta, depois dá uma chatada e aí você fica um pouco refém de algoritmo, né? E em contrapartida eu percebi que tem um comportamento meu que mudou bastante. Às vezes eu tô vendo um filme ou uma série em casa e toca alguma música que eu acho interessante, eu paro pra pesquisar a música e dou um like ou coloco pra reproduzir depois, entendeu? Acabou despertando esse novo comportamento de prestar mais atenção nas músicas em filmes e séries. Tem umas série que eu terminei de ver pela quarta vez agora, e essa vez eu fui só pegando música. Eu tava vendo com a minha namorada, era a primeira vez que ela tava assistindo, e eu fui vendo assim, falei, putz, eu vou pegar as músicas que tocam nela pra colocar em playlists minhas, né?
Eu fiz mas isso com Umbrella Academy, que tem uma trilha muito boa.
Umbrella Academy é a trilha, né? Não precisava nem da série, só a trilha, que a trilha é fantástica. Mas o próprio flow do Deezer que você citou, ele é muito bom, mas ele é o melhor exemplo possível de algoritmo, né? Porque logo quando você instala o Deezer, você preenche, né, aquelas... não sei como tá agora, mas a última vez que eu utilizei o Deezer apareciam umas bolhas com gêneros, artistas e tal. E aí você vai selecionando e ele começa a moldar o seu algoritmo. No início o flow ele é mais vazio, assim, não tem tanta criatividade. Mas à medida que você vai escutando, ele vai fazendo as misturas, né? Eu acho que um algoritmo que faria bem hoje, assim, pra descobertas, seria o Last FM, cara. Não sei se vocês chegaram a utilizar.
Muito.
Mas o Last FM aparecia...
Nossa, também,
muito. Se eu vi o artista, aparecia assim, artistas parecidos com esse. E aí eu gostava de buscar, né? Hoje em dia a gente não tem isso. Hoje em dia a gente, até pensando no nosso modo de consumo, né, a gente não quer pensar, né? Não tô falando nós aqui da gravação, mas de uma forma geral, é muito mais fácil se já chegar a uma sugestão, né? Não à toa, os cientistas de dados ganharam uma visibilidade muito grande nos últimos anos, e porque assim, é muito mais fácil entregar um negócio pronto pra pessoa não terem que pensar, só dar um play, do que a pessoa pensar, procurar e tal. Eu acho que uma ideia de burlar aí, o Robson, é trocar de conta, cara. Eu troco de conta a cada mês. Eu lamento no início, porque eu perco as minhas playlists, as músicas que eu dei like no aplicativo, mas passa, você acaba descobrindo mais músicas também.
Um primo meu zoou comigo, inclusive, ele zoa que eu sou o terror do algoritmo do Spotify, porque assim, eu vou cantar, né, qualquer questão diária, eu não coloco um vinilzinho, que geralmente quando eu tô de manhã eu coloco um vinil pra ouvir e tal, mas vamos colocar que eu tava ouvindo tudo no streaming. Ah, coloco uma musiquinha de boa de manhã, tranquilinho, um folkzinho. Aí depois eu vou fazer alguma coisa mais agitada, eu coloco divas pop. Aí depois eu vou estudar, eu vou colocar um lo-fi beat que não tem voz e fica tranquilinho no meu ouvido. Aí depois eu quero dar uma animada, coloco um hard rock. Aí depois eu pego e coloco um symphonic metal. E depois eu coloco um axé nos 90. Então assim, eu sou realmente caótica. O meu descobertas semana do Spotify, ele é muito caótico, muito, porque ele tem tipo de música clássica, white noise, rockabilly e metal pesado, entendeu? Então, eu não mudo de conta, nem pensar, nunca pensei nisso, porque aquilo sou eu mesmo, porque são coisas que eu ouço. Mas o que eu faço pra ir além do algoritmo é ter interesse, obviamente. E aí, tipo, essa banda é legal. Pega, vai, tipo, o Spotify, eu não sei como o Deezer funciona, mas o Spotify, se você entra no artista, tem a rádio do artista. Na rádio do artista vão ter artistas parecidos com aquele que você já ouve, que não estão no seu algoritmo, não estão no radar do seu algoritmo. Então você conhece bandas novas, assim, parecida com bandas que você gosta. E o que eu faço, que realmente é, digamos assim, um diferencial, que é pra coisas que estão fora do meu conforto musical, digamos assim, eu faço playlist colaborativa com os meus amigos. Tipo, vai ter aniversário de fulano. Isso, né? Infelizmente, a última vez que eu fiz isso foi em janeiro de 2020. Mas, tipo, aniversário de uma amiga. Tipo, pegou, tipo, 4 pessoas ali que iam na festa, fez a playlist colaborativa da festa e eu ouço a playlist até hoje. Eu tenho uma playlist colaborativa com o pessoal que eu trabalho, porque todo mundo trabalha remoto. Então, essas são formas da gente ir além do nosso conforto musical, né? Conforto de gênero musical. E também dar uma burlada no algoritmo. Então, a gente tem que realmente ser criativo, pra não ficar, porque se fosse depender de mim, não mim, mas da maioria das pessoas, as pessoas iam ter só um nicho ali, de artistas, uns 5, 6 que iam aparecer coisa nova, e não, realmente não aumenta o escopo, mas também vai de procurar playlist que tenham artistas novos, por exemplo, o Pátria Rock sempre tem artista novo que é mais desconhecido, digamos assim. O Indie Brasil, eu não lembro o nome, são playlists que eu sigo do Spotify. Sei que tem a tendência de adicionar artistas novos e que já fazem parte de um nicho de artistas que eu sei que eu vou gostar, ou que a possibilidade de eu gostar é muito alta. Questão de algoritmo, eu faço isso.
Eu acho que eu tenho um perfil mais parecido com o da Jéssica, né? Talvez a gente seja um grupo ali de pessoas em que o cientista de dados fala assim, não, isso aqui é galera aleatória, a gente nem vai recomendar nada porque eles mesmos já saem procurando o que eles querem ouvir, porque é mais ou menos isso que acontece. Então pode ser que eu comece o dia ouvindo um rock nacional, no meio do dia eu já esteja ouvindo um heavy metal, e mais à noite eu volte pro rock nacional, ou esteja ouvindo um Red Hot Chili Peppers, como habitualmente eu já faço há uns 15 anos. Então acho que não tem muito assim, eu não percebo muito como que o algoritmo atua pra mim, porque eu vou traz muito daquilo que eu gostaria de realmente ouvir, né? Então eu mesmo me sirvo ali com as músicas, ou eu entro na rádio de algum artista e falo assim, pô, o que esse artista tem aí de parecido com ele, né? Então eu gosto de ir muito por esse caminho aí, até mesmo é um caminho que a Jéssica já havia mencionado antes. Não consigo perceber muito a interação do algoritmo, porque eu praticamente acabo ignorando tudo. Ou eu recebo alguma indicação de amigo, ou eu compartilho alguma música com algum amigo meu, e a mistura no meu mix vai longe. Então não tem nem como... Não sei se realmente existe alguma forma, né, do algoritmo classificar. Imagino que sim, né? Imagino que eles deem jeito pra tudo, mas eu praticamente não observo muito isso.
Do algoritmo, na verdade, eu acho que o meu... Os caras falam, porra, é essa? Porque eu trabalho, né, com música, toco em banda, sim, de festa, sim, banda de baile. Então, cada semana você tá atendendo um casal diferente que gosta de músicas diferentes, e eu tenho que aprender isso na semana pra poder atender no evento. Então, meu, às vezes no Spotify tem aquelas opções do No Repeat, né? Meu, você vai ver, tipo, tem de Stevie Wonder a Barões da Pisadinha, cara. E não é necessariamente... e nem é necessariamente porque eu gosto, mas é porque faz parte do meu trabalho, né? Eu acho que o cara não entende muito o que me recomendar. Eu sei que todo lançamento do Gustavo Lima aparece pra mim.
Robson, você quer pontuar alguma coisa aí pra gente finalizar?
É, sim. Papo é... Achei bem legal falar sobre isso, falar sobre os streams aí, o mercado da música. Sempre bem interessante e rende bastante assunto. Mas fica aí a dica pro pessoal... Como disse a Jéssica, dar stream nas lendas que vocês gostam, apoiar o artista que vocês gostam, comprar camiseta, comprar tudo que ele tá vendendo, ir no show quando quando isso for seguro, né, a gente tá retomando aí os shows, vai no show, apoia seu artista, dá stream lá, vê vídeo dele no YouTube, se inscreve no canal dele lá. Eu sei que é meio repetitivo dizer isso, mas eu acho que é uma boa forma de ajudar aí o pessoal e apoiar eles, dar visibilidade pros artistas que vocês gostam, para que eles continuem produzindo e como tá aí o Leandrão que trabalha com isso, viver de arte, de música é bem difícil, mas a gente tem que valorizar os nossos artistas.
Boa, muito bem. E vamos prestigiar lá o Leandrão. O Thiago também tem banda independente, tem material lá nos streamings. O Decliners já subiu material já pros streamings, tá lá também?
É, novela aí, mas acho que outubro vai estar disponível sim nos streamings. Tomara, né? Porque eu mesmo não tenho onde ouvir.
Eu tenho o CD da sua banda.
Tiraram do YouTube?
Só gostaria de dizer isso.
É verdade. Você colocou no Google Drive, acabei de lembrar disso também.
Isso tem lá também. Tiagão, quem quiser escutar sua banda, procura como lá no Spotify, no Deezer, nos serviços de streaming.
Vamos lá, pessoal. Quem quiser procurar, procure por Loco e Gonzalez. É um nome mexicano, como se fosse uma dupla mexicana, mas na verdade é apenas o nome de uma banda de hardcore. Loco e com Y, Gonzalez.
Boa, muito bem.
Queria finalizar pensando, pessoal, trazendo um pensamento, que a gente já tá vendo essa revolução de indústria fonográfica numa uma questão global, né? E não mais pensar em porque a gente tá no Brasil, os artistas brasileiros recebem por X, Y e Z por causa que eles estão no Brasil. Que é a questão de EKA, de Abramos, que a gente tem aqui no Brasil, que o Leandro comentou, e realmente isso despertou uma reflexão em mim agora durante esse fim da gravação, graças à fala do Leandro. Eu acho que a próxima revolução que a gente vai ver na indústria fonográfica, na indústria da música no geral, é uma discussão de direitos autorais de forma global e não de forma que a gente tem hoje, que são tipo, que nem uma plataforma que eu sigo é a Musicians Union do Reino Unido, que é realmente tipo o sindicato dos músicos de lá, e eles têm esse projeto falando de pagamento mais claro e mais significativo dos streamings para os músicos em si, que chama Broken Record. Então, se vocês, quem sabe inglês, quiser ler mais ou menos esse manifesto deles, só procurar pela hashtag Broken Record no Twitter ou Musicians Union UK no Google, que você vai achar. Então, eu acho que essa é a próxima etapa. Repensar a forma que a gente distribui direitos autorais, não só por conta de streaming, mas no geral, seja de rádio, seja TV, seja mídias no geral. Como que a gente paga e como isso chega no músico, no compositor, na gravadora, de uma forma sem o intermediário, como por exemplo o ECAD.
Boa, excelente. João, você como amante aí do tema, tem algum recadinho aí pra gente, pra nossa audiência, alguma coisa que você acha importante destacar, algo pra valorizar aí em termos de consumo de música, artista, enfim?
Chovendo molhado, vou dizer a mesma coisa que a Jéssica, vou reforçar pro pessoal comprar aquilo que vem do seu artista, principalmente se ele for pequeno, assim, né, se ele não estiver dentro do mainstream. Se tiver também, mas é porque pro pequeno é sempre mais difícil, é onde cala aperta ali. Então, para valorizar mesmo. Eu conheço alguns e conheço até gente que era do mainstream e deu meia volta, porque, né, tá difícil. Então, valoriza, é sempre, sempre bom.
Então, finalizando aqui, nosso papo aqui bem produtivo aí sobre mercado da música, sobre streaming, sobre consumo musical, bem legal. A gente conseguiu fazer o tema render bastante, até mais do que a gente tinha se programado. Muito bom. Vamos ficar aqui o recado para os nossos amigos ouvintes. Não se esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, @ensaiomarcado, Twitter, Instagram, página no Facebook também. Curte, compartilha o episódio com os amigos, interaja com a gente lá nas postagens do Instagram. Isso ajuda bastante na divulgação. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Leandrão, obrigado aí por mais uma participação aqui no ensaio. Valeu aí. por estar presente hoje, Jéssica, também Zé, Thiago, o João aqui fazendo a estreia, espero que vocês tenham curtido aí, e vamos lá, vamos continuar aí nesse mundo maluco da música, vamos ver o que a indústria da música vai reservar pra gente aí nos próximos anos. Obrigado aí pela participação de cada um, galera, valeu mesmo.
Valeu, sempre precisar, tamo aí. Valeu.
Até o próximo ensaio, tchau pessoal, tchau, tchau.